Agora, agora. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico, e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje temos a participação da pastora Patrícia Andrade, da Comunidade Evangélica Projeto de Deus em Anchieta. Pastora Patrícia Andrade, que prazer tê-la conosco.
Boa noite, meu amigo Alexandre Teixeira, e o meu boa noite também aos queridos ouvintes da Rádio 93 FM.
Pastora, conta pra gente onde será feita a leitura bíblica.
O texto que nós vamos ler hoje é Gênesis, capítulo 22, dos versículos 1 até o 14.
A palavra de Deus para o seu coração.
Vamos ler agora em nome de Jesus, amém? Diz assim a palavra do Senhor: depois destas coisas, sucedeu que Deus pôs Abraão à prova, dizendo a ele: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região do Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo dois de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. E disse a seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho, Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Quando nós lemos o capítulo 22 de Gênesis, ele é iniciado com o termo depois destas coisas. E essa frase, depois destas coisas, ela faz alusão à expulsão de Agar e Ismael e ao compromisso de paz que Abraão sela com Abimeleque e a retomada do poço de Berseba. Nós precisamos entender que Deus sempre tem propósitos que somente serão revelados após a partida de alguém, após uma conversa para esclarecer situações nebulosas, situações que vão promover paz e restituição, após um posicionamento firme em relação a situações que promoverão o fim de ciclos e o começo de novas histórias. E aí o texto diz que depois destas coisas, porque existem coisas que têm que ser resolvidas para que o Senhor possa avançar conosco na trajetória que Ele já determinou para nós. E aí, quando o texto diz, depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova. A Bíblia mostra em várias passagens que Deus submeteu seu povo a vários testes, que muitas vezes envolveram situações de sofrimento e adversidade. O propósito das provações enviadas por Deus sempre foi pedagógico. Sempre teve o intuito de trazer ensinamentos aos seus escolhidos, para fortalecê-los espiritualmente, para desenvolver neles e aperfeiçoar neles a fé e aproximá-los de Deus, dando aos seus escolhidos uma perspectiva realista de quem eles são no Senhor. Deus pode colocar a nossa fé à prova a qualquer momento para expor aquilo que verdadeiramente está no nosso coração, para que nós percebamos quem nós somos em Deus, porque Deus conhece perfeitamente quem eu e você somos. Mas muitas vezes nós nos enganamos em relação a quem nós somos em Deus. As provações expõem a nossa essência e ainda nos mostram que precisamos ter uma vida posicionada diante do Senhor para vencer a cada uma delas. Deus decide provar a Abraão e o chama pelo nome e ele prontamente responde, eis-me aqui. Em Isaías 43, no seu versículo 1, na parte B, Deus declara, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus chamou Abraão, Moisés, Josué, Samuel, Saulo de Tarso, que posteriormente foi chamado Paulo, o apóstolo Paulo. Deus chamou a cada um deles pelo nome. E há muitos outros que o nome não foi citado no momento da chamada, mas isso não invalida o convite que foi feito. Deus não muda. Ele continua chamando pessoas pelo nome e o seu chamado sempre tem propósito. Aleluia. Porém, o que vai fazer a diferença na sua vida é como você vai reagir ao chamado. Abraão, ao ser chamado, ele diz, eis-me aqui. E aí vale a reflexão, o que você tem dito, o que eu tenho dito ao Senhor. De que forma eu e você temos nos posicionado diante do chamado do Senhor? Porque quando Abraão diz, eis-me aqui, o que ele está dizendo é, Senhor, estou disposto. Senhor, estou disponível. Senhor, conte comigo. Aleluia. Quando ele diz, estou disposto, estou disponível, conte comigo. Ele está declarando no mundo espiritual um posicionamento diante do chamado. E somente quem declara um posicionamento firme, claro, diante do chamado, é habilitado para receber uma missão. A resposta de Abraão o habilitou a passar por uma provação, a receber uma missão que exporia a sua essência, que exporia seu nível de fé, que faria com que ele pudesse discernir com mais profundidade quem ele era em Deus, mas principalmente quem Deus era para ele. Deus não vai entregar responsabilidades, missões a pessoas que não estão habilitadas através do firme posicionamento de obedecer. Ao ser declarada qual missão ele deveria cumprir, Abraão assentou em seu coração que deveria obedecer. E ponto. E para isso ele se levanta, ele prepara tudo o que é necessário e ele se encaminha para a região do Monte Moriá. O texto também diz que na região do Moriá havia um lugar específico que Deus lhe havia indicado. Entenda algo. Quando Deus lhe dá missão, Deus te dá trajetória. Quando Deus te dá destino, oh Deus, aleluia, Deus te dá rota. Deus não vai deixar você andar na região do Moriá, uma região desértica, sem trajetória, sem lugar de chegada, sem uma rota para ser cumprida que faça você chegar ao lugar indicado pelo Senhor, aleluia. Aquele que te dá destino, te dá rota para te fazer chegar ao destino. Receba esta palavra profética sobre a sua vida, em nome de Jesus. Você não está caminhando nesse deserto a esmo. Você não está perdido no meio do deserto. Você tem um lugar para chegar. Mas além de ter um lugar para chegar, você tem uma rota. Você tem um Deus que te guia. Você tem um Deus que te habilita, que te dá condições para você chegar no seu lugar de destino, em nome de Jesus. Aleluia. Foram 3 dias de caminhada em direção à região do Monte Moriá. 3 dias. 3 dias caminhando. 3 dias caminhando com 2 servos, mas caminhando com Isaac ao seu lado, sabendo perfeitamente o que ele ia fazer no lugar indicado pelo Senhor. Porque quando Deus te dá destino e te dá trajetória, ele também te dá clareza do que você tem que fazer. Ele te dá discernimento. Abraão tinha missão, tinha trajetória e tinha clareza. E depois desses 3 dias de caminhada, o texto vai dizer que ele avista ao longe o lugar que Deus lhe havia indicado. E ele ordena que os servos o aguardem voltar, juntamente com o jumento, porque ele e Isaac, apenas os dois, iriam subir ao monte para adorar ao Senhor e depois eles voltariam para encontrá-lo. Oh, aleluia! Entenda. Tem gente que vai com você até uma parte do caminho. Nem todo mundo que saiu do acampamento com você em direção ao Moriá vai subir para adorar contigo, vai subir para sacrificar contigo. Tem gente que vai contigo até uma certa parte da caminhada, porque é necessário que ela esteja com você para te ajudar a carregar lenha, para te ajudar a carregar brasas, para ajudar você a levar o jumento. Para ajudar você a levar a bagagem que você precisa levar. Para te ajudar. Mas não vai subir ao Moriá com você. Não vai. Não vai sacrificar junto com você. Não vai. E está tudo bem. Nem todo mundo vai estar ao nosso lado na hora em que nós formos edificar o altar para sacrificar ao Senhor. E nós precisamos discernir isso, que a missão é nossa, que a rota é nossa, que a clareza do que tem que ser feito é nossa, e que nem todo mundo que está caminhando ao nosso lado vai conseguir ter clareza do que Deus nos mandou fazer. Então elas também não podem estar lá na hora em que isso tem que ser feito, porque senão elas podem te influenciar e roubar a tua clareza, roubar a tua firmeza, roubar a tua constância na obediência. Aleluia. Eles ficaram. Ele ordenou que eles ficassem. E a obediência de Abraão é uma forma de adoração. Toda vez que eu e você decidimos adorar, nós precisamos entender que a adoração é muito mais do que cânticos. Adoração é estilo de vida. E obediência faz parte do estilo de vida de alguém que nasceu de novo e que decidiu ser um adorador. A obediência, ela também é uma forma de adoração. Bem, após 3 dias de uma caminhada fisicamente cansativa, o posicionamento de Abraão em obedecer continuava íntegro. E ao ser questionado por Isaac no versículo 7, onde estaria o cordeiro, a resposta dele no versículo 8 declara o quão determinado a obedecer ele estava. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Meu Deus. Ao chegar ao local, ele edifica um altar, ajeita madeira sobre ele, amarra Isaac e o coloca sobre a lenha que estava sobre o altar. O texto não revela nenhuma dúvida, nem resistência de Abraão em obedecer, mas também não fala qual era o estado emocional de Abraão. Eu e você temos sentimentos. Abraão também tinha sentimentos, mas ele decidiu não ser gerenciado e nem dominado pelos sentimentos que ele tinha. Eu e você também temos sentimentos. Não podemos ser gerenciados nem dominados por eles. Eu conjecturo que Abraão estava em um profundo sofrimento emocional, mas a fé de que Deus, que deu a promessa e a cumpriu, fazendo Isaac nascer, era poderoso para criar uma situação em que a palavra de que Isaac era o herdeiro da sua casa e que através da descendência de Abraão que iniciava em Isaac haveria a formação de uma grande nação que seria a possessão perpétua do Senhor na terra, ele tinha certeza, ele tinha convicção de que Deus ia criar uma situação para que essa palavra permanecesse de pé. Aleluia! Oh, glória a Deus! Hebreus capítulo 1, versículo 11 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Essa era a fé de Abraão. E é a mesma fé que fez o escritor de Hebreus dizer no capítulo 12, no versículo 4, na parte A, vós ainda não resististes até o sangue, e esta também precisa ser a nossa fé diante de situações que vêm prová-la, que vêm provar a nossa fé, que vêm provar a nossa essência, que vêm provar o nosso caráter, que vêm provar a nossa obediência. Essa deve ser a nossa fé. O Deus que deu a promessa é poderoso para não apenas fazê-la cumprir, mas sustentar o cumprimento dela. Aleluia! Quando ele estendeu as mãos com a qual ele degolaria o menino, entenda, Abraão não está hesitante. Abraão não tem uma atitude temerosa. Você pode ter temor dentro de você, você pode estar com medo, você pode estar hesitante no seu interior, mas a fé, que é a certeza, tem que ser superior aos sentimentos que estão dentro de você. E essa certeza tem que fazer com que a sua atitude suplante os sentimentos de incerteza que estão dentro de você. E porque Abraão não está hesitante, porque ele venceu o temor, porque ele tem uma fé que não duvida, porque ele tem uma fé constante, ele estende a mão e pega a faca com a qual ele degolaria seu filho. E aí a Bíblia vai dizer que Deus bradou do céu, lhe chamando pelo nome e ordenando que não fizesse mal ao seu filho. Você pode conferir isso nos versículos 11 e 12 do texto que nós lemos agora em Gênesis 22. Deus bradou do céu, Deus o chamou e Deus ordenou que não fizesse mal ao seu filho. Quando nós estamos dispostos a passar pela aprovação em obediência, em resistir até o sangue, a obedecer independente das circunstâncias, isso nos leva a um lugar no mundo espiritual aonde Deus brada desde os céus a nosso favor, aleluia. Sempre haverá o que ser sacrificado para quem está disposto a sacrificar, a obedecer, a renunciar, a abrir mão do seu próprio eu. Abraão estava disposto a obedecer, a renunciar, a sacrificar. Estava disposto a resistir até o sangue. Estava disposto a sacrificar seu filho. Mas toda vez que houver alguém disposto a resistir até o sangue, a obedecer, Deus fará com que haja nas suas mãos algo para ser sacrificado. O cordeiro ficou agarrado nos arbustos. Quando Deus bradou dos céus, Abraão olhou em volta e havia um cordeiro preso pelos chifres nos arbustos. E ele foi sacrificado por Abraão ao Senhor. E Abraão deu um nome para aquele lugar. E o nome foi Yahvé Nirze. Yahvé Nirze, que quer dizer, neste monte, Deus proverá. Mas eu quero aproveitar esse tempo para dizer para você que no Monte Moriá, Deus proveu para si um cordeiro para ser sacrificado em lugar de Isaac. E isso foi uma figura que o nosso Deus usou para que nós entendêssemos que, muito tempo depois, em outro monte, no Monte Gólgota, Deus mais uma vez, proveria para si um cordeiro. Só que o cordeiro que foi sacrificado no Gólgota, ele foi sacrificado por toda a humanidade. O nome dele é Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, para ser o salvador da humanidade. E hoje, se você se posicionar como Abraão, em obediência, constância, fé, santidade e renúncia, você também poderá desfrutar da salvação que só o sangue do Cordeiro de Deus sacrificado no Gólgota pode prover para a sua vida. Então, onde você estiver, se você quiser receber a Jesus, diga assim neste momento: eu recebo a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus, seja salvo agora. Deus te abençoe.
Que palavra poderosa. Nesse momento, vamos aos pedidos de oração. A gente sabe que há muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Pai, em nome do teu filho Jesus Cristo, neste momento agora, Senhor, eu quero apresentar diante de ti a vida de cada um dos ouvintes da 93 FM, que ao ser ministrado por esta palavra nessa noite, entendeu que Jesus Cristo é o Cordeiro que foi sacrificado no Gólgota como sacrifício eficaz para a salvação da humanidade. E aonde houver alguém que foi ministrado por essa palavra e teve esse entendimento e chegou, Senhor, ao arrependimento da sua vida de pecados e que decide entregar hoje a sua vida, a sua alma a Jesus Cristo, reconhecendo-o como seu único e suficiente Salvador, tenha o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro e tenha, Senhor, uma trajetória de fé na tua presença em nome de Jesus. Pai, quero também clamar a ti, Senhor, pelos enfermos para que sejam curados, pelos aflitos para que tenham a sua alma pacificada, pelos enlutados para que sejam consolados pelo teu Espírito Santo, como só o Senhor pode fazer. Por portas de emprego para aqueles que delas precisam, que elas se abram em nome de Jesus, para que a economia do nosso país seja visitada pelo Senhor e que toda crise seja repreendida e caia por terra em nome de Jesus. Também oro, Pai, pela reconstrução do Rio Grande do Sul, mas também oro, Senhor, pela diretoria da Rádio 93, pela diretoria da MK, que tem sido instrumentos poderosos nas tuas mãos para a divulgação e a pregação do Evangelho do Reino. Que sejam abençoados e prósperos. É em nome do Senhor Jesus assim oramos. Amém e graças a Deus.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, por ter estado com você aqui no Culto Doméstico nessa noite, meu amigo, grande alegria poder estar com você e quero aproveitar para mandar um grande abraço para a minha igreja e convidar você, querido ouvinte, a estar conosco na Comunidade Evangélica Projeto de Deus em Anchieta. A Comunidade Evangélica Projeto de Deus em Anchieta, ela está localizada na rua Arnaldo Murinelli, 455, rua Arnaldo Murinelli, 455, em Anchieta. Estamos funcionando no antigo Clube Anchieta e vamos ficar muito alegres em receber você. Nossos cultos acontecem às quartas-feiras, às 19h30, e aos domingos, às 18h30. Venha estar conosco em nome de Jesus. Se você quiser conhecer as redes sociais da nossa igreja, é @projetodedeusanchieta, @projetodedeusanchieta. Um abraço para meus bispos, Bispo Mateus, Bispa Tayane. Deus os abençoe muitíssimo em nome de Jesus. E que nessa noite, você, querido ouvinte, seja abençoado em nome do Senhor Jesus.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico, aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. Lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.